dia com a justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e começo agora mais um Em Dia com a Justiça. No dia 6 de dezembro foi comemorado o Dia Mundial do Laço Branco e o Judiciário Alagoano abriu as portas para essa ação. Ouça na matéria de Camila Caí.
A superintendente de políticas para a mulher de Alagoas, Anne Caroline, explica.
O Dia Internacional do Laço Branco é uma ação, como o próprio nome já diz, a nível mundial, e surgiu em virtude de um assassinato de várias mulheres numa universidade no Canadá. Este assassinato aconteceu numa faculdade de engenharia, que é um curso de predominância masculina, e esse assassino, à época, pediu que todos os homens se ausentassem da sala, as mulheres permaneceram, e matou todas as mulheres porque estava insatisfeito com o ingresso e com a presença dessas mulheres naquele ambiente de predominância masculina.
Já que o combate ao machismo parte da educação dos homens, a ação pretende mostrar que é fundamental o posicionamento masculino nos debates sobre violência de gênero.
A gente precisa cada vez mais que os homens, além de se engajar nessa luta, manifestem o seu apoio. E uma forma que essa campanha traz de mostrar esse engajamento é que os homens utilizem, na data de hoje, um lacinho branco.
Para conscientizar os homens da importância de lutar junto às mulheres contra a violência de gênero, o Tribunal de Justiça de Alagoas abriu as portas para a ação.
Hoje nós estamos aqui no Tribunal de Justiça, trabalhando com os homens, com os servidores, que são operadores do direito em regra, e também com os homens que estão aqui caminhando nos arredores do tribunal, falando que a campanha e da importância desse engajamento para que em breve a gente possa viver numa realidade em que mulheres não sejam vítimas de violência por serem mulheres.
Uma decisão do juiz Manuel Cavalcante garantiu a um jovem com dislexia o direito a um tempo extra em provas de concurso público. A conquista é assegurada por lei a todos os portadores de dislexia e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O candidato solicitou a organização do concurso, auxílio na leitura da prova, no preenchimento das alternativas e tempo adicional, porém a banca negou o último pedido. O relator do processo, o juiz Manuel Cavalcante Lima Neto, da 18ª Vara Cível de Maceió, aceitou o pedido do candidato e determinou que a banca organizadora ofertasse o tempo adicional de uma hora para a prestação da prova.
Nós utilizamos como base o tempo concedido pelo Enem. A princípio, desiguala, né, porque concede um tempo maior para um candidato em relação aos demais candidatos, mas isso é uma forma de isonomia material, né? Então, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.
A dislexia é um transtorno específico de aprendizagem que não tem cura e é caracterizado pela dificuldade na habilidade de decodificação, como reconhecimento correto de letras, interpretação de texto e soletração. O estudante Matheus Oliveira, de 18 anos, é portador de dislexia. Ele conta que sofreu muito até iniciar o tratamento.
Tinha bullying dentro da escola. Eu tinha dificuldade de escrever. Eu tinha dificuldade de saber o que era direito e o que era esquerda. Eu tinha dificuldade de mês e semana. Eu tinha dificuldade de falar com as pessoas.
Segundo a fonoaudióloga Sabrina Pimentel, essas dificuldades fazem com que os portadores de dislexia possuam necessidades especiais.
Para poder conseguir organizar essas ideias do que ele está lendo, para conseguir interpretar aquilo que ele está lendo. Então, uma pessoa que não tem dislexia, digamos que lê um texto com 10, 15 minutos. O disléxico vai precisar de 20, de 30, 40 minutos para ler. Além de que todo o estímulo externo pode influenciar na manutenção da atenção desse paciente.
De acordo com o magistrado Manuel Cavalcante, essa decisão pode se tornar um precedente.
Eventualmente, se isso acontecer de novo, serve de parâmetro, né? Serve de um precedente judicial que não é vinculante, mas é um precedente que é importante para demonstrar e para assegurar o direito das pessoas que possuem essa deficiência.
Um estudo divulgado recentemente mostra que o Brasil é o quarto país no mundo com o maior número de casamentos com menores de 18 anos. A juíza Ana Florinda explica os fatores culturais responsáveis por essa colocação.
Nós não podemos considerar a realidade do Brasil sem ter em vista essa multiculturalidade, porque nós temos comunidades onde há uma tradição do casamento do jovem, né? Da menina da jovem de 15, 16 anos, geralmente a idade núbil, ela é apurada a partir da possibilidade de procriação, né? Da segunda ou terceira menstruação, etc. E o rapaz também é nessa situação. Então, nós não podemos verificar o problema no Brasil como se fosse em números mundiais. Como comparar uma jovem do interior de uma comunidade quilombola com uma jovem que vive na cidade da Inglaterra, né, ou nas capitais, outras capitais da Europa, dos Estados Unidos, né? Ou até mesmo nas grandes cidades brasileiras. São realidades completamente diversas.
De acordo com a legislação brasileira, o casamento é permitido para homens e mulheres a partir dos 16 anos, com o aval dos pais.
Sendo que 16 a 18 anos, os pais, ambos os pais, têm que autorizar o casamento, porque eles ainda são relativamente incapazes. Bom, isso aí atenderia a grande maioria dos casos, né? E situações diversificadas, onde a jovem tivesse menos de 16 anos, então a lei prevê a possibilidade do juiz autorizar o casamento quando a gravidez, né? Ou então quando há necessidade de evitar o cumprimento de uma pena. Se falava muito nessa questão de uma figura penal que já foi até descriminalizada, que é a questão da sedução, não é? Havia sedução, então, para não ser condenado pela sedução, havia o casamento.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.